Nesse Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza, a gente recebe aqui no estúdio a secretária do Desenvolvimento Humano da Paraíba, Poliana Dutra, que vai conversar conosco sobre o que o Estado tem pensado para solucionar esse problema por aqui. Seja bem-vinda, secretária. Bom dia.
Bom dia, Carla. Bom dia, Felipe Nunes, Luciano, e bom dia, nossa Paraíba.
Secretária, eu queria começar lembrando um dado que nós trouxemos agora há pouco numa reportagem de Herbert Araújo, que é um recorte bem triste em relação à pobreza aqui no estado. 78,9% das crianças e adolescentes na Paraíba estão na pobreza. É muito sério, porque a infância precisa ser protegida, porque a infância representa o futuro que a gente espera do mundo, né? Das pessoas que vão estar no mundo no futuro. Eu já queria começar, em relação a esse recorte, perguntando o que o Estado tem pensado, se existe algum pensamento específico, voltado, focado para as crianças e adolescentes, quando se fala em erradicação da pobreza.
Primeiro a gente precisa entender que a pobreza, ela é multifatorial. Então, esses dados, eles revelam que há uma ausência de direitos. Ele fala em saneamento, fala em educação, fala em renda, fala em educação e outras áreas que se refletem no social, né? Essas sequelas, certamente, vai perdurar pela vida inteira e que mostra o estado nesse momento que está a nossa infância na Paraíba. Certamente, cada pasta precisa explicar tudo isso, essa ausência de direitos. A gente viu que no Brasil, pelas evidências, não, a pobreza a gente não se resolve só com a transferência bancária. Não basta só dar o Bolsa Família, colocar as pessoas no Cade Único. A renda sozinha, ela não vai resolver e nem vai combater essa ausência de direitos. A renda vai dar um alívio imediato. E a partir daí, precisa haver uma interlocução da renda com esses direitos. Quem está no Bolsa Família, quem está no Cade Único, ela precisa ser georreferenciada nas unidades dos CRAs, que existem em todos os municípios da Paraíba, do Brasil, e a partir daí a família, ela é monitorada. Ela passa a integrar esse acesso, esse direcionamento aos programas sociais, seja o programa de habitação, o acesso à educação, à frequência escolar, o cartão de vacina em dia, saneamento básico, a renda, a qualificação profissional. Isso é quem vai definir a situação do cidadão. Na Paraíba, o governo tem feito, sim, tem contribuído para a gente diminuir, amenizar esse problema. Existe um desafio muito maior, que é a focalização da pobreza como prioridade nas gestões públicas, essa rede articulada federativa que vai desde o governo federal aos estados e municípios, fazendo essa releitura que a rede precisa estar organizada, articulada e priorizando o foco no combate à pobreza.
Secretária, uma pesquisa do Instituto Jones dos Santos, baseada na PNAD do IBGE, indica que a Paraíba é um dos 9 estados do país em que a maior parte da população está na pobreza. Como explicar esse cenário e o que fazer para mudar essa realidade?
A gente precisa compreender que não só a Paraíba, mas o Nordeste encontra-se numa situação difícil. O Nordeste, que a vida inteira foi tratado só com programas compensatórios, programas de transferência de renda. A gente, diferente de outras regiões do Brasil, que foram tratados como regiões que tivessem mais autonomia. A industrialização foi muito maior no Sudeste do país e aqui não. Aqui a gente ficava conformada com os carros pipas, que vinha para cá fazendo favores políticos, que isso perdurou uma história, uma vida inteira. Veja que o sol, que sempre nos castigou, que sempre expulsou o povo do Nordeste, o povo da Paraíba, para o Sul e o Sudeste, só hoje a gente percebeu que esse sol é um sol que pode trazer desenvolvimento. A partir desses dados, né, quando a gente observa lá atrás o algodão, né, que pulverizou também renda e de repente acabou tudo e não teve nenhuma outra política pública para substituir algo que se relacionasse com o bioma Caatinga, porque era lá que existia o maior bolsão de pobreza. Enfim, a gente tenta observar tudo isso, a exigência do mercado de trabalho nesse momento no mundo globalizado, que exige qualificação profissional, acesso à informática, a gente está fora da pobreza desse nicho, desse perfil. Considerando tudo isso, a gente observa que mudou esse perfil, né? A pobreza há 10 anos atrás, se você pegar os 20% mais pobres da Paraíba, 47% deles trabalhavam. E aí qual era a preocupação da política? Porque eram trabalhos árduos, trabalhos insalubres e que comprometiam até a saúde das pessoas. Essa era a nossa dificuldade na gestão pública há 10 anos atrás. Se você pegar 10 anos hoje, 2022, a pobreza, ela muda de perfil. Então, a pobreza, ela não vai estar mais no semiárido, ela vai estar nos bolsões das regiões metropolitanas, das cidades metropolitanas, que 47% trabalhava e hoje só 4% acessa o mercado de trabalho, seja formal, seja informal. E esse, o restante dessa população, dos 20% mais pobres, estão aonde? Estão nas periferias, nas ruas, sem trabalhar, embora esteja na idade ativa de 25 a 64 anos, idade laboral, mas não estão conseguindo acessar o mercado de trabalho. Se não acessa o trabalho, não acessa a renda, esse bolsão de pobreza tende a se disseminar, a se multiplicar e esse ciclo a se perpetuar. O governo do Estado ele tem feito, tem lançado para a sociedade da Paraíba, para a população, algumas políticas públicas estruturantes e focalizadas nesse perfil de pobreza. Repare, na pandemia, onde as pessoas perderam seus trabalhos, onde a pobreza foi potencializada, o governo lançou programas de alimentação. Existe uma rede na Paraíba que funciona, que é a Rede de Segurança Alimentar e Nutricional. São 147 cidades que têm acesso ao programa Tá na Mesa, que é uma refeição ao preço de um real. Ativa circuitos econômicos locais, porque mexe com um pequeno restaurante da cidade. São 10 cidades com restaurantes populares. Programa Prato Cheio, que é para direcionar a população de rua. Paraíba tem comprado alimentos na agricultura familiar, através do Programa de Aquisição de Alimentos do PAA, onde compra alimentos, traz para a cidade e redireciona os alimentos à população em vulnerabilidade. O programa do leite da Paraíba também, que atinge bolsões de pobrezas significativo, região do Cariri, chega agora muito forte na região de João Pessoa. A região de Campina Grande também é uma região que está com indicadores também alarmantes. Então, o governo tem amenizado de forma, dado um alívio a essa pobreza, quando você disponibiliza o acesso fácil a alimento. Em contrapartida, o governo tem lançado mão de algumas estratégias também para dar autonomia a essas famílias. A gente entende que não é só o alimento, que não é só o Bolsa Família, mas é os direitos que faz com que o cidadão tenha a sua autonomia. Entende também que nenhum programa ele é eficaz se não dá autonomia às pessoas. Então, o Empreender Paraíba é um fundo que a população acessa e consegue também direcionar as suas vocações, direcionar também pequenos negócios. Claro que isso não é suficiente, é muito pouco ainda que o governo lança mão para atingir um público que só na Paraíba, só usuários de Bolsa Família, a gente tem quase 700 mil famílias, né? Se você computar famílias com pessoas, é mais de 1 milhão e 700 pessoas que vivem no arcabouço do Bolsa Família. A gente tem mais de 50% da população abaixo da linha da pobreza, nessa situação de vulnerabilidade. E a gente não deve se conformar com isso. O governo não pode se conformar com isso, não pode ser passivo em relação a isso. E a gente tem lançado estratégias, o Consórcio Nordeste tem colocado também na mesa uma construção de uma política pública eficaz, onde a pobreza ela possa fazer parte, seja focalizada. Todas as ações do governo precisam ter essa focalização perfeita. E a gente entende, e o Brasil já mostrou isso, que não é só a renda, né? Não é só você aumentar o Bolsa Família, não é só você dar o dinheiro, é dar esse acesso também às famílias. Agora, para ser tudo isso, está muito bem articulado com o federal, com o Estado e com os municípios.
Secretária Poliana Dutra, nossos ouvintes participando, quando a gente fala de miséria, pobreza, programas sociais, erradicação da pobreza, eles se manifestam muito aqui no nosso WhatsApp. Eu tenho o André Borba dizendo que o governo precisa agir de verdade, escolas precisam oferecer segurança alimentar, a maioria não tem uma boa merenda, escolas em tempo integral de verdade para reter as crianças com esporte, lazer, cultura e educação, profissionalização dos pais e apoio aos projetos sociais que estão à frente nas comunidades carentes. É o que propõe e aponta como necessidades o nosso ouvinte aqui pelo WhatsApp. Agora são 10h46, vamos mudar de assunto um pouquinho? Vamos falar de política? Secretária, a secretária Poliana Dutra dá como certo o apoio do PSB ao prefeito Cícero Lucena ou há espaço para discussão de uma alternativa?
O campo progressista, nesse momento, ele não tem se preocupado tanto em colocar uma identidade na discussão de 24, mas sim um projeto que se assemelhe com as necessidades do povo. Eu estou numa pasta lá no desenvolvimento humano que a gente se preocupa com a sobrevivência das pessoas. Nesse momento, a gente está conversando aqui e tem pessoas que estão lutando para ter um prato de comida na hora do almoço. isso tem tomado muito tempo da gente, isso tem feito com que a gente se preocupe muito com a gestão, que o ano passado foi uma eleição de governo, e, enfim, a gente não pode terminar uma eleição e já entrar em outra. Precisa ter a responsabilidade também de entregar, fazer as entregas à população. Particularmente eu, falando, eu não tenho tido tempo para me preocupar tanto em alternativas de nomes. O PSB está aberto, o governador já direcionou toda a sua força política para uma parceria com o prefeito Cícero. No entanto, o PSB continua fazendo essa discussão interna no partido, porque é no âmbito do partido que os filiados têm esse acesso de forma democrática a fazer essas discussões de acordo com a rotina do dia a dia.
A esquerda sempre faz e defende esse discurso de justiça social. A secretária não acredita que falta esse nome nessa discussão sobre a sucessão municipal de 2024 aqui em João Pessoa, ou há alguém que já representa esse discurso?
Sinto muita falta desses temas, desses projetos, de discutir indicadores sociais, de discutir a busca ativa, essa população que não tem sequer documentação civil para você estar junto desse tão falado desenvolvimento, a prosperidade desse crescimento econômico precisa ser compartilhada com os mais pobres. Sinto falta de um projeto social, como fala Celso Furtado, que é lá de Pombal, subjacente, que envolva todas as pessoas. Sinto falta de uma discussão de um projeto maior. Nesse momento, acho que o governo tem essa tendência a ficar com o prefeito Cícero, mas nós que fazemos o campo progressista precisamos colocar para o prefeito Cícero quais são as necessidades de fato e de direito da vida real das pessoas que nesse momento clamam por socorro e por acesso aos direitos.
Por falar em pessoas que clamam por socorro, secretária, hoje a senhora participou do Bom Dia Paraíba também para falar desse tema da pobreza, e a reportagem da TV Cabo Branco ouviu uma mulher em situação de vulnerabilidade que já está há algumas semanas ou meses sem receber o programa Bolsa Família. Me parece que esse número vem aumentando aqui em João Pessoa. Como é que está essa situação? Como é que a pasta que a senhora representa está monitorando as famílias que estão sendo cortadas do Bolsa Família?
Felipe, existe um teto. O recurso público ele não é infinito. Repare, há 10 anos atrás a gente tinha 30 milhões destinados ao Bolsa Família. 10 anos depois a gente tem 300 milhões destinados ao Bolsa Família. E a pobreza não aumentou 10%. E a gente investiu mais dinheiro e aumentou mais a pobreza. Então, essa focalização precisa ser perfeita. Nesse momento, a Paraíba passa por um processo de qualificação profissional. A gente está qualificando todos os cadastradores na ponta. A nossa equipe está em Patos, já passou por João Pessoa, toda a região metropolitana. Já passou por Campina e toda a região da Borborema. Hoje está em Patos, qualificando a qualidade do cadastro, o nível de qualificação da equipe para abordar essas pessoas. Não esperar que a pessoa chegue a Secretaria de Desenvolvimento Humano, mas que o Estado possa ir junto das pessoas. População ribeirinha, quilombola, ciganos, população de rua. Essa população que ao longo dos anos não recebeu o Bolsa Família e que simplesmente desistiram de procurar, é essa população que está precisando da documentação civil e também está no Bolsa Família. O que aconteceu no Brasil? Nesses últimos 4 anos, o Bolsa Família, que foi mudado a sua estrutura e passou a ser o Auxílio Brasil, ele se limitou na bancarização das pessoas. Então, você com celular, com aplicativo da sua casa, você acessava o aplicativo no seu celular e colocava dados que não eram pertinentes com a sua realidade. Com isso, aumentou muito no Brasil o número de pessoas unipessoais. Uma casa que tem uma família com 5 membros e, de repente, a jovem da casa engravidava e essa jovem passava a ter outra composição familiar, saía desse cadastro e formava 2 cadastros na mesma unidade familiar. Dessa forma, unipessoais fez com que tirasse espaço daquelas famílias inteiras que estavam precisando naquele momento, que tinha um perfil de vulnerabilidade. O que aconteceu? Com o batimento, agora o Bolsa Família volta e volta mais articulado, condicionando o acesso à saúde, à educação, aos direitos. E nesse formato, houve um batimento das informações de quem o ano passado, o ano atrasado, desceu esse aplicativo e informou qualquer dado, e quando é agora a Receita, juntamente com outras instituições de controle, órgãos de controle, identificaram que essas pessoas estão fora do perfil. Só aqui na cidade de João Pessoa foram bloqueados 40 mil benefícios. Isso não é um número pequeno, é um número muito alto. É muito relevante isso. E pasmem que essas pessoas, até então, nós que fazemos a gestão, achávamos que essas pessoas iam ficar conformadas. Não, realmente eu não estou no perfil, já recebi até agora o benefício, e vou abrir espaço para as pessoas mais carentes entrarem. No outro dia, essas pessoas amanheceram nos CRAs. Eu quero meu acesso, eu quero meu direito, enfim. Com isso, dificulta um pouco o trabalho da equipe, porque vai ter toda uma parte de conscientização. E, enfim, essas 40 mil pessoas, certamente, elas vão ser, vão abrir vagas para as pessoas que estão naquele perfil de, com a renda per capita de R$218, que é muito baixo. Eu lembro muito da organização do SUS na Covid. As vacinas chegaram e não dava para todo mundo. Então, o SUS organizou a fila. Quem era que ia receber primeiro as vacinas? Quem tinha comorbidade, população idosa, e os demais iam para a fila. Depois todo mundo foi vacinado. Dessa forma é o Bolsa Família. Quem vai receber primeiro? Quem não tem renda. Depois, quem tem uma renda per capita até R$218. Depois, quem está na situação de vulnerabilidade. E aí entra depois crianças, idosos. Existe uma fila também. Certamente essa senhora que estava hoje no jornal, ela está nessa fila e certamente ela vai receber logo, logo o seu benefício, porque a gente está fazendo esse momento a busca ativa.
Conversamos com a secretária do Desenvolvimento Humano da Paraíba, Poliana Dutra, a quem a gente agradece pela disponibilidade, por estar aqui conosco hoje, conversando com os ouvintes da CBN. Uma excelente semana.
Eu é que agradeço, obrigada por essa construção, pela Paraíba mais justa.